Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado André Ventura, eu, para falar de economia aqui no Parlamento, tenho que receber perguntas de economia. Os casos e casinhos que lhe interessam muito têm muito pouco significado. É a espuma dos dias. A senhora diretora demitiu-se. Ela disse que não tinha condições para continuar. Já disse aqui nesta Câmara que eu próprio e a Ministra da Ciência fizemos reuniões com ela, no Ministério da Ciência. O senhor Secretário de Estado da Economia, que está aqui, e que é uma pessoa extremamente competente e meticulosa. Não, mas é melhor, é para saber, porque às vezes quando falha, parece, quando fala, parece que as outras pessoas não valem nada. Só o senhor é que sabe. E o senhor é... Ah, não, e o senhor... O senhor parece que tem a verdade do mundo na sua cabeça. Mas quando vemos as suas intervenções, senhor deputado, o senhor deputado não tem uma única ideia para a economia do país. O senhor deputado não tem uma única ideia para a economia do país. E eu percebo porque é que se refugia nos casos e nos casinhos, porque é a única coisa com base na qual pode falar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem de novo a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Grupo Parlamentar do Chega.
Ó, Sr. Presidente, eu reitero a mesma coisa. Eu, para fazer perguntas, tenho que obter respostas. É que o que estamos a obter é tudo menos respostas. É floreado, conversa de lavar as mãos e nada. E, portanto, já percebi, Sr. Ministro, que vai rejeitar responder às demissões e ao afastamento de cargos que têm ocorrido no seu Ministério. Vai ficar... historicamente registado que nesta casa, perante a qual o Sr. Ministro responde, recusou responder a porque é que se estão a afastar pessoas e porque é que outras se querem afastar, quando deixam claro que se estão a afastar, que o senhor está a ser um mau Ministro da Economia, porque não está a executar bem o PRR e porque não está a fazer bem o seu trabalho. É por isso que se estão a demitir. Senhor Ministro, pode-se rir que os portugueses não se estão a rir tanto. Pode-se rir que os portugueses não se estão a rir tanto. Olhe, o caso é a sua incompetência para ser Ministro da Economia. Quando diz que admite vantagens da compra da TAP pela Ibéria. Então o maior concorrente da TAP, o nosso país vizinho que quer anular o aeroporto de Lisboa e tornar Madrid no centro de referência aeroportuário da Península Ibérica, e temos um Ministro da Economia que eu saiba, mete vermelho e verde e não amarelo e vermelho na lapela e diz que é boa ideia vendermos à Ibéria. Ó, Sr. Ministro, desculpe, isto não é só antipatriotismo, é pura e profunda incompetência. Como é que justifica vender a TAP à Ibéria?
Sim. Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Economia e do Mar.
Sr. Deputado, o Sr. Deputado é que é incompetente completamente em relação à gestão e a processos de transação de empresas. Quando estamos em processos de transação de empresas, repito aqui, o objetivo fundamental é atrair o maior número de propostas. E quando eu fiz essa declaração, que foi em Espanha, nós precisamos de uma proposta da Ibéria, precisamos da Lufthansa, precisamos de outras... Porque o maior número de propostas torna o processo competitivo. E isto é fundamental para realizarmos um negócio que seja em benefício dos destinos do país. E o Sr. Deputado não compreende. Sr. Deputado, não compreende como é que se fazem transações de empresas, não lhe vou explicar. A questão depois da escolha, a escolha será do Sr. Primeiro-Ministro e do Governo, e nessa escolha vai pesar tudo. Agora temos nesta fase é que atrair o maior número de propostas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra de novo o Sr. Deputado André Ventura do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desculpe, Sr. Ministro, mas não foi isso que o Sr. Ministro disse. E está a contradizer-se àquilo que disse, porque eu percebo. Para si, uma coisa é dar uma entrevista em Madrid, com os companheiros todos ali espanhóis, e outra é agora estar no Parlamento Português. Desculpe, eu vou pedir ao Presidente da Assembleia da República, ao Sr. Presidente da Assembleia da República, que distribua por todos. Ministro da Economia admite vantagem da eventual compra da TAP pela Ibéria. Eu pergunto se isto é mentira dos jornalistas ou se foi declaração sua em Madrid. É que às vezes o entusiasmo de quando estamos em Madrid a dizer que era muito bom É diferente de quando estamos aqui a responder aos portugueses e a dizer que era bom a TAP ser vendida ao nosso competidor. E portanto, Sr. Ministro, disse isto ou não? É que está aqui e eu vou pedir para ser distribuído. Então, Sr. Ministro, aí pode dizer isto é mentira e, portanto, não nos representa. Finalmente, Sr. Ministro, como temos pouco tempo, eu vou fazer o resto das perguntas e o Sr. Ministro responderá. O Sr. Ministro responderá. Nós temos, com o Sr. Ministro, desde que tomou funções, dizer que o desemprego era a sua principal, um dos seus principais objetivos, pois a taxa de desemprego subiu para 6,5 no quarto trimestre. Eu peço só, deixem-me só terminar, eu sei que é incómodo, mas deixem-me terminar. A taxa de desemprego caiu para 6% em 2022, mas subiu para 6,5% no quarto trimestre. Continuamos sem o IVA a zero nos principais bens alimentares, ao contrário do governo socialista em Espanha. E, portanto, eu quero lhe perguntar, afinal, qual era o seu papel tão reformista da economia e tão próximo das pessoas que quer vender a TAP à Ibéria, que não é capaz de baixar o IVA para os bens essenciais e acaba o trimestre do último ano com uma taxa de desemprego de 6,5%. E, portanto, se isto
muito
não
obrigado,
é incompetente, vou terminar, Sr. Presidente. E, portanto, Sr. Ministro, eu talvez não saiba fazer transações entre empresas, mas sabe o que é que eu sei? Sei o que é que os portugueses querem. E, neste momento, querem dizer-lhe uma coisa. O senhor é um Ministro da Economia incompetente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Economia e do Mar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado André Ventura, já expliquei a questão das declarações sobre a Ibéria e o objetivo fundamental de atrair o maior número de proponentes para apresentarem propostas e termos um processo competitivo. Eu penso que isso é absolutamente claro. O segundo... Não, é claro. Ouça, você interpreta, a gente sabe, a gente conhece a sua capacidade de interpretação e a sua... Até tem neste Parlamento esta questão extraordinária de ser a voz dos portugueses. Você é a voz do seu partido. Mais nada. Sobre a questão do desemprego, Sr. Deputado André Ventura, o mercado laboral teve um comportamento muito impressionante no ano 2022. No fim do ano, tivemos um ligeiro aumento do desemprego. Estamos a ver se é uma questão de sazonalidade ou se está ligado a outros fatores. Mas não se esqueça que com o crescimento da economia portuguesa de 6,7% do PIB em 2022, foram criados mais de 210 mil empregos. E, portanto, este aspecto é que é o aspecto fundamental.
Muito obrigado. Passamos agora ao tempo atribuído ao Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o Governo orgulhou-se do país ter tido, em 2022, o maior crescimento do PIB dos últimos 35 anos, sem nunca referir que isso veio na sequência da maior queda do PIB dos últimos 100 anos e que, ao contrário da maioria dos países europeus, Portugal não conseguiu recuperar dessa queda no ano seguinte. Aquilo que a propaganda do PS celebra é, no fundo, Portugal se ter atrasado um ano na recuperação em relação a todos os outros países. Esta é a realidade da propaganda do PS. É que o seu primeiro-ministro queixa-se muitas vezes da agressividade da oposição, mas, para ser justo, a oposição mais agressiva que o PS tem não vem do PSD, não vem da IEL, não vem da esquerda, não vem do Chega. A oposição mais agressiva que o PS tem vem da realidade. Se não, vejamos. A propaganda do PS anuncia um crescimento económico sem precedentes, mas, segundo as previsões do BCE, Portugal será o terceiro país da coesão que menos crescerá entre 2019 e 2024, mesmo sendo um dos menos afetados pela guerra na Ucrânia. Lá está a realidade dos números a fazer oposição ao PS. A propaganda do PS fala no crescimento da exportação de 2022, sem nunca falar numa coisa, que foi o crescimento ainda maior das exportações em 2022. Nós tivemos, em 2022, o maior déficit da balança comercial de sempre. Esta é a realidade que faz oposição àquilo que é a propaganda do PS. O PS fala num país muito competitivo. Na realidade, o que acontece é que Portugal é um dos países com maior esforço fiscal da UE e num índice de competitividade fiscal publicado recentemente, Portugal é o 36º em 38 países. 36º em 38 países. Em termos de competitividade fiscal para as empresas, só a Colômbia é que está atrás de nós. Também na competitividade, a realidade é a primeira a fazer oposição ao PS. O PS louva os enormes feitos na promoção da escola pública, mas no mundo real o que acontece é que os pais que podem escolher estão a fugir da escola pública e a esgotar as vagas do próximo ano nas escolas privadas. A realidade, também na educação, a fazer oposição ao PS. O PS louva a gestão pública dos hospitais e, por birra ideológica, tem acabado com as PPPs, prometendo que com a gestão pública o serviço seria muito melhor. Depois vem a realidade, claro. Das pessoas mais insuspeitas, temos lido que o Hospital de Louros está muito pior desde que passou a ter gestão pública. Portugal é um dos países onde as pessoas mais gastam do seu dinheiro para ter saúde. Em Portugal, cerca de um terço dos portugueses tem que comprar planos de saúde para superar as ineficiências do SNS. Mais uma vez, a realidade, também na saúde, a fazer oposição ao PS. No mundo da propaganda do PS, Portugal tem um crescimento tremendo. É um país muito competitivo. Os portugueses nunca estiveram melhor. O serviço público na educação e saúde serve perfeitamente às necessidades das pessoas. Mas no mundo real, Portugal continua a afundar-se nos rankings da UE. Os portugueses perderam poder de compra e aqueles que podem pagar fogem da dependência do Estado na educação e na saúde. A realidade é a oposição mais agressiva que o PS tem. Os guinchos da propaganda são completamente abafados pelo estrondo daquilo que é a realidade dos portugueses. Portanto, a minha pergunta é muito simples. Para que mundo é que vai continuar a governar? Para o mundo da propaganda do seu partido, em que tudo está bem e nada precisa mudar, ou para aquele mundo em que os portugueses realmente vivem? O que é que pretende fazer em relação à falta de competitividade do país e em relação ao déficit da balança comercial que tivemos o ano passado? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Economia e do Mar.
Sim. Muito obrigado pelas suas questões, deputado Carlos Guimarães Pinto. É evidente que quando nós analisamos a trajetória de desenvolvimento económico do país, o país está a fazer uma trajetória que é bastante positiva, como todos os números indicam, e eu vou enfatizar isso, mas temos problemas ainda para melhorar na competitividade, na produtividade, na diversificação das exportações. Mas, senhor deputado Carlos Guimarães Pinto, o PIB em Portugal a crescer 6,7% em 2022 não é propaganda, é a realidade. Senhor deputado Carlos Guimarães Pinto, o facto das exportações em 2022 superarem os 50% do PIB não é propaganda, é a realidade. Senhor deputado Carlos Guimarães Pinto, o facto de o capital intangível, o facto do capital intangível, que é muito importante para desenvolver o país, desenvolver a tecnologia e a inovação, estar finalmente no centro das preocupações do sistema empresarial, não é propaganda. Nós aumentamos 13% no registro de patentes do país em 2021 e, atenção, o saldo da balança tecnológica, sou deputado que é meticuloso e analisa os números, o nosso saldo da balança tecnológica de exportações eram de 119 milhões de euros em 2015. Atingiram 1.293 milhões em 2021. É pequeno, é um aumento de 10 vezes. Senhor deputado, nunca aconteceu antes. É um aumento de 10 vezes. Significa que o país está a exportar cada vez mais ao nível também da inovação e da tecnologia. E a exportação da alta e média tecnologia, comparando com 2015, cresceu 40%. Portanto, são estes fatores, aliados a tudo aquilo que se passa ao nível do tecido empresarial e das políticas que estamos a implementar, que eu acho que podem transformar a economia portuguesa. E é esse caminho que vamos prosseguir para o futuro. Sobre as outras questões que colocou, recordo só que as políticas do governo conduziram o país a uma situação